Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi, entender quais são as perspectivas para essa semana que está começando nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro. E para essa conversa, então, eu chamo o Rafael Grins, que é consultor da Red Agroconsultoria, fala diretamente lá do estado do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Rafael.
Primeiramente, bom dia, agradeço pelo convite e vamos lá conversar um pouco sobre o mercado do boi gordo, né? O que que aconteceu aí nessas semanas aí, principalmente esse fluxo financeiro que foi o um movimento aí, né, nos contratos negociados da B3, que trouxe algumas surpresas, né, para o mercado, porque poucos esperavam, né? Eu falo que, falei para alguns pecuaristas que é meio que irracional o movimento que aconteceu nos contratos da B3, a hora que você compara com o físico, com questão de um pouco mais ausência de oferta, a escala um pouco reduzida, mas aconteceu. Vamos lá, né, explicar um pouco aí desse momento.
Bom, vamos lá, Rafael. Primeiro eu gostaria de perguntar o seguinte: a gente teve observando, né, todo aquele movimento de alta muito substancial e muito rápida, e também depois aquela queda muito rápida e muito abrupta também. Agora, qual que é o momento para esse mercado futuro para a arroba do boi? É um momento de que o mercado ele vai ali segurar um pouco essas quedas devem continuar a acontecer, mas num ritmo um pouco mais desacelerado. Queria entender um pouco isso.
Informação referente ao movimento, né, que teve aí nos contratos futuros da B3 por parte do mercado boi gordo, é que é algo que a gente sempre comenta, né? Nos contratos futuros existem ali os players que negocia, tem pessoas físicas, bancos, fundos institucionais, tem também as indústrias e também os não residentes, né? Existem cinco players aí que fazem a negociação dos contratos futuros, ou entra comprado ou entra vendido, né? E aí o que acontece? Toda sexta-feira a própria B3 ela divulga como que está, né, esses players, como que eles estão posicionados nos contratos futuros do boi gordo. E aí existe, ou eles podem estar comprado ou pode estar vendido. E aí quem está comprado está acreditando numa alta, né? Então pode entrar comprado no contrato futuro e faz subir. E aí, observando lá desde o mês de agosto, a gente viu pessoas físicas comprando muito o contrato futuro do boi gordo. Talvez seja uma das maiores posições históricas, né, de posição comprada por parte de pessoas físicas, né? E boa parte dessas posições compradas geralmente são especulação, né? Poxa, imagina o pessoal escutando, ó, virada de ciclo pecuário, restrição de oferta de animais, pronto. Então, todas essas informações, né, que são fatos, né, que acontecem no físico, fizeram esse fluxo entrar comprado, né? Chegaram aí, a posição líquida comprada em 17, 18 mil contratos, futuro comprado na mão de pessoa física, né? E a hora que você compara, você vê a linha comprada com o contrato, com movimentação do preço futuro do boi gordo, você vê essa correlação, né? E aí tem que ter um cuidado, né? Quais são os tipos de cuidado? Quando isso acontece no mercado, aqui é por parte, né, do mercado financeiro. Quando isso acontece na parte, né, no mercado financeiro, onde você tem grande parte concentrado em um só player, que nesse caso pessoas físicas, porque frigorífico, fundos e os bancos permaneceram em posições muito menores e vendidas durante esse prazo. E a hora que você vê só CPF centralizado em posição comprada, todo mundo do mercado financeiro sabe. Quem é do mercado financeiro, acompanha há mais de 10, 15 anos, sabe que quando isso acontece, é um momento de risco muito elevado, porque essas pessoas físicas elas não têm muita capacidade de suportar um movimento contrário da posição deles. Ou seja, se eles estão comprados, o mercado tem que continuar subindo para eles terem ajuste diário, né, e ajuste diário positivo. Quando o mercado começa a recuar, né, ter essa oscilação negativa de preço, essas pessoas físicas que estavam compradas começam a ter ajuste negativo e chamada de margem, ajuste negativo e chamada de margem. Aí chega em determinado ponto que a B3 fala, ó, preciso de mais parte sua. E aí ele não tem capacidade, né? Não tem caixa para segurar essa posição. E aí a gente fala que acontece os stop. E quando acontece os stop, e aí acontece essas movimentações drásticas com até limite de queda, né? Então, por que que acontece limite de queda? Porque essas pessoas não tiveram capacidade ali de permanecer nessa posição e a gente vê toda essa liquidação. Ou seja, a gente vem acompanhando, né? Tinha 17 mil contratos comprados, de 17 já veio para 10. E agora nós estamos apenas em 1.300 contratos aproximadamente comprados na mão de pessoas físicas. Ou seja, pô, agora ó, um sinal que o mercado pode estar vendo para os contratos outro da B3, que agora possa começar a dar uma estabilidade, porque esse fluxo financeiro, né, dessa posição financeira foi ajustado. Então, reduziu-se o grau de especulação ali nos contratos futuros da B3.
Então, aparentemente a gente deve ver assim essa ferida estancada nesse momento, mas a gente, o mercado ele pode começar a ver depois dessa estabilização, Rafael, algum movimento de alta novamente ou não? A gente está vendo uma entrada de animais de confinamento, uma demanda talvez mais enfraquecida. Como é que está essa dinâmica de mercado para de repente dar suporte para uma nova alta?
Ótimo. Essa pergunta, né? E aí, Rafael, agora vai voltar sobre os contratos da B3 para a gente fazer hedge? O que a gente está acompanhando agora é os indicadores, né? Nós temos que, nesse momento, tem que acompanhar indicador CPL, indicador da TAG, né? E da TAG vai começar a partir, valer a partir de fevereiro. E eles ainda estão lá no 320, 321. E os contratos da B3 aqui em 308, agora dezembro está 309. Então, ainda ou o indicador tem que cair, ou o B3 ele tem que subir para fazer esses ajustes de convergência, né? Como que a gente vai saber se isso vai acontecer? Vai depender dos programas de compra que os frigoríficos, né, vão sair essa semana no mercado. Se eles vão conseguir ainda forçar, né? Eles aproveitaram dessa queda dos contratos da B3 e começarem em algumas praças aqui no Mato Grosso colocar preço 20, R$ 25. Um pouco abaixo do que eles tinham em semanas anteriores. Em alguns casos, eles vêm conseguindo, porque a gente está tendo já está tendo oferta, tá? Inclusive, uma pergunta que o pessoal fazia, poxa, e o boi a pasto vai demorar? Vai vir? Então, até algumas regiões que eu andei rodando, a pastagem está tudo ok, está bacana, está bonito, então talvez o boi a pasto aí, talvez não demore a aparecer, igual o pessoal estava se aguardando. Mas a gente tem aí esses animais de confinamento ele que está vindo em oferta. Começou, né? É interessante quando o preço da arroba cai, o frigorífico já começa a falar que a escala está um pouco mais cheia, né? Então são fatores que a gente vai ter que acompanhar, tá? Dia de segunda-feira não é nem tanto assim de se falar, poxa, ó, o frigorífico está vindo com essa estratégia, com essa condição de negócio, porque segunda-feira é mais um dia de aguardar como que eles vão vir aí para terça aí, né?
E Rafael, em matéria de reposição. Como que se vê também os preços dos animais de reposição? Eles acompanharam essa queda abrupta? Foi em menor escala? E em que patamar a gente vê agora, então, o mercado de reposição para o boi gordo?
Essa é um grande prejuízo, né, que acontece, né? Quando você tem a queda da arroba do boi gordo, dificilmente a reposição vai ter essa queda significativa também. Por quê? Porque está uma briga, né? A reposição está muito restrita, né? Principalmente bezerro, boi magro, está uma briga muito restrita que ainda não foi passada essa oscilação negativa ainda. Meu ponto de vista é que dificilmente vai sentir, tá, a reposição em decorrência de oferta, porque não tem. A gente está vendo aí que para o próximo ano os pecuaristas ainda estão à busca, estão indo para o mercado comprar, eles tiveram uma boa margem de lucro, né? Por mais que é válido destacar, né? Que por mais que está vendendo agora aqui no Mato Grosso 320, 315. O boi gordo, esse boi gordo teve um custo de arroba produzida de R$ 200, R$ 190. Então, foi uma margem de lucro muito significativa. Então, o caixa dele está robusto. Então, o pecuarista ainda vai ter condição de ir no mercado. Só que ele só vai perder um pouco mais ali de poder de compra, porque dificilmente a reposição ela vai ceder.
E quando a gente olha pelo viés da demanda, Rafael, as exportações elas seguem indo bem, e elas devem continuar aquecidas, a ponto de demandar, portanto, mais animais indo para abate. E a demanda interna também, como é que fica, né, para os próximos meses ou até o comecinho ali, até o final, perdão, do primeiro trimestre de 2025?
Agora todo mundo começa a observar, né? Final de ano, se a gente for olhar para o mercado interno, final de ano, ano festivo, 13º salário. Só que na hora que você vai no açougue comprar ali um quilo da carne, a gente já viu esse acréscimo, né?
Aí
Já não está
precisa de um
sendo assim
décimo
por
quarto
parte de.
salário, né?
Verdade, é verdade. Até eu gosto de ir no mercado, né? Aqui tem um mercado de bairro que tem uns açougue, né? Eu sempre fico acompanhando e ouvindo das pessoas também. Então a gente já vê que começou a pesar no orçamento familiar. Então, essa alta ela pode também começar a frear um pouco mais a demanda interna, mas o brasileiro ele nunca deixa, né? É sagrado o churrasco e tudo mais, ele dá um jeito ali de estar fazendo, mas possivelmente ele vai começar a substituir, né, principalmente para essa demanda mais rotineira familiar de semana, vai começar a substituir a proteína. Agora, para o mercado exportador, o Brasil ainda segue muito competitivo, né, no mercado internacional, e a nossa capacidade produtiva também, né, é muito alta, né? Se a gente for olhar, né, com que os outros países podem contar com produção de carne, o Brasil que mas se consegue atender, né? E a gente vem observando, né, principalmente assim, essa movimentação, né? Cada vez mais o mercado exportador tá se tornando muito importante, né, por parte do Brasil. A gente tem essas questões do ciclo pecuário também que possa diminuir para o próximo ano, né, essa questão de animais prontos, né? Ser um pouco, não, talvez não diminuir, mas tem um pouco mais de dificuldade, porque você tem essas. Teve os abates de fêmea, então para o próximo ano, para você trabalhar, a engorda demora um pouco. É um pouco mais, vamos se dizer, um pouco mais restrito ali, assim. Então, talvez possa, no próximo ano, favorecer um pouco mais essa questão do ciclo pecuário, favorecer um pouco mais as condições de preço, para mais estabilidade, uma oferta mais enxuta do que anos anteriores, né, onde o frigorífico tinha essa capacidade de escolher as condições de animais. Então, isso pode trazer estabilidade, tá? E aí, tem mercado interno, mercado de exportação. O que eu estou vendo é que alguns players estão dando prioridade para o mercado de exportação, para esse tipo de animais.
E o dólar também, nesses patamares, ele acaba exercendo um papel muito determinante nessa situação, Rafael?
Com certeza, né? Nós temos mais o fator câmbio, né? Nós temos as questões de produção e fator câmbio aí cada vez mais vai. Ele melhora o cenário de exportação, só que para o mercado interno, né? A gente estava esses dias conversando aqui, o pessoal fala, poxa, mas o dólar não reflete nada aqui na prateleira de produtos, né, alimentícios lá no mercado. Reflete muito, e muito, porque a condição. Dólar mais alto vai ajudar na exportação da carne bovina, vai dar essa estabilidade de alta no preço da arroba do boi gordo. Só que no mercado interno, né, a gente começa a ter que pagar um pouco mais, né? Então, commodity, ela é dolarizada, né? Então, arroba do boi gordo aí, com esse dólar mais elevado, favorece o mercado de exportação, que torna mais competitivo exportar. O mercado interno aí a gente fica com um preço um pouco mais puxado do que é isso, se a gente for olhar um orçamento base familiar, né?
Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, forte abraço.
Tá, então estivemos com o Rafael Grings, que é consultor da Red Agroconsultoria, falando com a gente diretamente do Mato Grosso e nos trazendo, portanto, informações sobre o mercado do boi gordo, informações essas que podem ali dar um certo alívio, talvez, ao pecuarista. Segundo o Rafael, o relatório da B3, a Bolsa Brasileira, na última sexta-feira, mostrou uma diminuição drástica dos contratos comprados por pessoas físicas, ou seja, aquele movimento mais especulativo para os preços da arroba do boi. Ou seja, com a saída, né, da maioria dessas posições compradas por pessoas físicas, agora, segundo o Rafael, o caminho é principalmente de estabilizar os preços futuros da arroba do boi na B3. E esse momento, segundo ele, é de observar principalmente os preços citados nos indicadores, para a gente observar também a questão da demanda interna e saber o que que vai encontrar o quê? Se são os indicadores que vão descer um pouquinho e encontrar os preços futuros, ou se são os futuros que vão subir um pouquinho para encontrar ali com os preços dos indicadores. Mas fato é, segundo o Rafael, que a saída desse movimento massivo e especulativo das posições compradas para a arroba do boi gordo na B3, isso deve dar um alívio, portanto, nessa pressão baixista. E como a gente está falando em preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então. Dezembro de 2024, a gente tem ali uma pequena alta de 0,31%, com a arroba cotada em R$ 310,25. O janeiro de 2025 sobe 0,72%, cotado em R$ 306,20 a arroba. Já o fevereiro tem uma alta um pouquinho mais preeminente, de 1,21%, com a arroba valendo R$ 300,50. E o referencial do CPEA para a arroba do boi gordo no estado de São Paulo, ligeira queda, praticamente estável, 0,06% de queda, com a arroba precificada em R$ 323,70. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectado.